Louvor e gratidão seja ao nosso Deus por sua graça, por sua fidelidade e por aquilo que Ele fez por nós. Talvez se perguntássemos o que Ele fez em nós já, Ele fez grandes coisas em nós. Ele nos preservou, Ele nos trouxe até aqui, Ele nos deu a sua palavra, Ele nos levantou por meio de sua palavra para que possamos olhar para Ele, agradecer-lhe e louvar o seu santo nome. É maravilhoso saber que temos um Deus que é fiel à sua palavra e ao que falou e fala ainda. E eu creio com convicção e verdade que esse Deus ainda é o mesmo hoje, não apenas como foi ou como será, mas Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Portanto, hoje, Ele não é diferente, Ele é o mesmo. Ele falou com seu povo desde o início, escolheu pessoas para carregar o seu nome e glorificar o seu nome. Eles o fizeram. Até o nosso tempo, Ele tem pessoas que o servem, que glorificam o seu nome. Talvez nós diríamos, onde estão aqueles que glorificam o seu nome? Quem os vê, quem os ouve, quem sabe onde eles estão? Se olharmos para as Escrituras e as seguirmos, como ouvimos nas últimas reuniões, como um Elias, ele glorificou o nome do Senhor e quando seu poder e glória foram revelados, como nós já ouvimos, ele se apresentou diante de Deus e Deus falou com ele e ele disse, eu não sou melhor do que meus pais. E Deus disse, eu reservei para mim 7.000 que não se ajoelharam. E esse certamente tem sido o caso ao longo dos tempos, até a época em que vivemos. E eu não sei como tem se passado com vocês ou como estão passando quando ouvimos a palavra de Deus e Deus fala conosco por meio da palavra. Infelizmente, é assim que não podemos tomar nada para nós ou não podemos dar nada, mas se pudéssemos, ou se eu pudesse, eu gostaria de sair de mim mesmo, eu gostaria de ir a Deus, aquele que me amou, aquele que me comprou, aquele que ainda hoje cuida de mim. E eu creio que todos nós que ouvimos a palavra no nosso tempo no qual vivemos, nós estamos cientes dela, prestamos atenção a ela e sabemos que o tempo é muito curto. Poderia ser hoje talvez a última vez que essa palavra é trazida a nós. Poderia ser hoje a última vez que a ouvimos e nos é dada a oportunidade de nos achegarmos a Deus e nos prostrarmos diante dEle, que Deus fale conosco. Que Deus fale conosco por meio de sua palavra, como diz o apóstolo Paulo. Eu desejo ler uma palavra antes de orarmos, uma palavra muito conhecida de 2 Coríntios, capítulo 4. Aqui o apóstolo Paulo fala aos seus contemporâneos e diz, temos, porém, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. No capítulo 5, a partir do versículo 11, assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que na vossa consciência sejamos também manifestos, porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus. E se conservamos o juízo, é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse: Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vamos nos levantar e orar. Pai Celestial, nós nos reunimos diante de Tua face neste momento, ó Deus, e Te agradecemos por Tua misericórdia e fidelidade, ó Senhor. Eu Te agradeço especialmente por Tua santa palavra, que Tu nos deste nesse tempo no qual vivemos, ó Senhor. Tu apenas não nos deste, mas Tu também a revelaste para nós, ó Senhor, como o pão da vida, ó Senhor, como testemunho, ó Deus. Eu Te agradeço e peço a Ti, Jesus, meu Salvador, conceda a todos nós a graça para que essa palavra, Senhor Jesus Cristo, possa operar em nós e realizar aquilo para o qual Tu a envias, Senhor, para que possamos agir como testemunhas, Senhor, como Seus servos, os apóstolos, agiram, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor Jesus Cristo, por teres Te revelado e tornado Teu nome conhecido, Senhor, por teres falado em nosso tempo, Senhor, e por podermos reconhecer que o tempo e a hora em que Tu virás estão próximos, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor, por meio de uma pregação insensata, Senhor, Tu nos tornaste livres e soltos, Tu nos compraste, sim, Senhor, Tu nos deste segurança, ó meu Senhor e Salvador. Nós Te agradecemos e podemos dizer, como os apóstolos, se estamos fora de nós, é por causa de Ti, Senhor. Se estamos em nosso juízo perfeito, Senhor, é por causa de Tua palavra, Senhor Jesus Cristo. Nós Te agradecemos por isso e Te pedimos, Senhor, continue a nos conceder graça. Revela-te a Ti, Senhor, e engrandece o Teu nome. Nós gloriamos o Teu santo nome de Jesus. Amém. Nós nos sentamos. Graças seja ao Senhor por Sua graça, por nos tornar fiéis e por nos sustentar, não por nós mesmos, mas por Sua graça. Estaremos lá e nós temos a promessa: aquele que perseverar até o fim será coroado. E pela graça de Deus, nós fomos predestinados a contemplar a Sua glória sem mérito, somente por meio de Sua misericórdia. Nós já ouvimos muito da palavra de Deus e eu pensei comigo mesmo: certamente não precisamos mais pregar. Afinal, essas são cartas escritas por homens de Deus. Quando penso em Paulo, que estava tão ligado a Deus e escreveu a partir dessa ligação com Deus, então me vem o seguinte pensamento: isso aconteceu para nos trazer de volta em ligação com Deus. Eu tenho a impressão de que todos esses homens de Deus estavam ligados a Deus e dessa ligação com Deus eles receberam a palavra. Ela foi escrita, nós a lemos e a ouvimos para sermos trazidos de volta em ligação a Deus. É como um ciclo divino e é muito bom, pois Deus decretou e ordenou todas as coisas por meio de Sua palavra e Ele nunca se deixará falar por alguém, jamais, mas o que Ele disse permanecerá para sempre. Eu tenho sido movido nos últimos dias pelo pensamento do começo dos Atos dos Apóstolos, onde está, e Deus acrescentou à congregação aqueles que seriam salvos ou que creriam. A palavra Deus acrescentou. Nós ansiamos pela hora e pelo momento em que Deus possa acrescentar algo. Não onde você e eu acrescentamos isso ou aquilo, mas que Deus pode acrescentar. Ele pode usar a mim e a você, mas tem que ser Ele a fazer isso. Não há outra maneira de edificar a congregação de Deus. Uma congregação pode ser construída por todos que ligam e trazem algumas pessoas para ela, então ela logo se tornará grande e então logo se tornará pequena novamente. Mas quando Deus constrói, não se constrói em vão. E onde Deus acrescenta, lá não há acréscimo em vão. Isso é algo permanente. E eu penso dizer que a congregação de Jesus é acrescentada membro por membro ao corpo, ao todo. E como o irmão Branham disse algumas vezes de forma tão bela, eu já estou tantos anos na família, mas nunca me juntei à família, mas eu nasci nela. Nasci nela. E ele então relaciona isso à congregação do Senhor. Nascido no reino de Deus, na congregação, introduzido no corpo do Senhor, Deus acrescentou os que deveriam ser salvos. E se quisermos agora, no fim, sermos iguais ao início, então podemos esperar que Deus acrescente algo e que pessoas que Ele acrescenta vivenciarão uma transformação. E eu desejo para mim, de maneira bíblica e de acordo com o padrão cristão original, como desejo para todos nós e para cada um individualmente. Porque se formos totalmente honestos, nós queremos ser aprovados diante de Deus. Não terá nos ajudado apenas assistir aos cultos na congregação e ouvir a palavra. Se Deus não pode realizar o que Ele se propôs a fazer, então o nosso ouvir foi, tudo foi em vão. E poderíamos ter desperdiçado nosso tempo de outra forma. Mas algo está nos puxando, não é? Algo está nos puxando. E por que somos atraídos? O Espírito de Deus dentro de nós nos atrai para onde a palavra de Deus é passada. E pensamos então na história da mulher negra, que foi assim completamente honesta. Há poucas pessoas que são completamente honestas. Mas ela simplesmente disse: eu não estou nem perto do que deveria ser. Mas também não sou mais o que eu costumava ser. E ela confiou em Deus que Ele faria o resto. E é assim que acontece com todos nós. Nós somos honestos o suficiente. E se um Paulo estivesse aqui hoje, então ele escreveria exatamente o que ele escreveu aos Filipenses. Ainda não julgo que o tenha alcançado. Ele não ficaria aqui cheio de arrogância e não olharia para todos assim de cima para baixo e diria assim: onde vocês estão e onde eu estou? Não. Ele seria tão humilde, tão simples. E assim como ele era naquela época, ele seria hoje. E ele diria: eu penso que ainda não alcancei, mas estou buscando o precioso para que possa alcançá-lo, porque eu também fui alcançado por Cristo Jesus. E isso é, de fato, o gancho de toda a história, porque eu também fui tomado por Jesus Cristo. Um apressar-se sem ter sido tomado, isso não levará ao alvo. Mas se, pela graça de Deus, fomos realmente tomados em nosso coração por Cristo, então Ele nos atrai, então Ele trabalha em nosso coração e não parará até que sejamos aperfeiçoados. Eu sei que todos nós olhamos para nós mesmos com grande tristeza e dizemos: ó Deus, como será? Diga como. Mas quando olhamos para o Senhor, então recebemos nova força. E é bom, às vezes, dar uma olhada em si mesmo para saber como somos e quem somos e como estamos, ou seja, um monte de lama que se torna barro de novo ou terra novamente, pelo menos por fora, e depois pensar no que Deus fez de nós. Sim, vocês dizem, ainda não se pode ver muita coisa. João escreve em 1 João 3, agora somos filhos de Deus, mas ainda não foi revelado o que um dia seremos. Mas quando isso se manifestar, então seremos semelhantes a Ele. Nós podemos crer nisso, pois essa é a palavra de Deus. E vocês sabem, cada um luta uma vez consigo mesmo e às vezes também com o Senhor. Eu às vezes também faço isso. E sempre peço ao Senhor que Ele também me perdoe, para que Ele não fique zangado comigo. Mas eu lhe disse ontem, se Ele encontrar algum incrédulo com um coração tão duro quanto os dos crentes, Ele deve me informar onde está esse incrédulo. Você sabe o que eu quero dizer. Às vezes, fala-se em desânimo, e Deus também ouve isso. Ele não pesará tudo, mas Ele ouvirá. Ele sabe por que pedimos, por que dizemos o que dizemos, não por leveza, mas porque nos preocupamos com nossa própria salvação e com a salvação daqueles que Deus nos confiou. E Paulo diz: esforço-me diligentemente para apresentar todos perfeitos em Cristo. Não se trata apenas de se tornar crente, mas de atingir o alvo. Assim, Deus certamente nos concederá graça e nos dará um coração como o dele por meio de todas essas lições, que realmente possamos sentir com cada um, compreender cada um, interiormente, de fato, de coração, possamos caminhar juntos. E no meu desespero, eu li uma palavra que me atinge a todos nós, por minha causa, que aconteça, não importa. Enquanto a palavra de Deus nos atinge ainda, isso é bom. Quando não tem mais nada a nos dizer, então estamos em uma situação ruim. Mas havia ainda um versículo que eu gostaria de ler primeiro, de Jeremias 21. Jeremias 21, versículo 8. E a este povo dirás: assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte.
Não
Apenas esse versículo. Assim diz o Senhor: saibam bem que lhes dou a escolha entre o caminho que conduz à vida e o caminho que conduz à morte. Deus deixa a escolha. É um caminho largo e há um caminho estreito. Deus dá a escolha às pessoas. Nós sabemos exatamente quem Ele elegeu. Este faz a escolha certa pela eleição. E essa é uma confiança maravilhosa e fortalece nossa fé. Mas aqui eu li uma palavra. Esse é um registro de pecados do começo ao fim, em Jeremias 9. Um dos piores registros de pecados que existe na Bíblia. Mas é hora de oração e todos nós podemos nos curvar diante de Deus. Prover a Deus, eu tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes, então deixaria o meu povo e me apartaria dele. Porque todos eles são adúlteros, são um bando de aleivosos infiéis e estendem a língua como se fosse o seu arco para mentira. Fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia. E a mim não conhecem, diz o Senhor. Guardai-vos cada um do seu amigo e de irmão, nenhum vos fieis, porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo amigo anda caluniando. E zombará cada um do seu próximo, e não falam a verdade, ensinam a sua língua a falar a mentira, andam-se cansando em obrar perversamente. A tua habitação está no meio do engano, pelo engano recusam conhecer-me, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os fundirei e os provarei, porque de que outra maneira procederia com a filha do meu povo? Uma flecha mortífera é a língua deles. Fala engano. Com a sua boca fala cada um de paz com o seu companheiro, mas no seu interior arma-lhe ciladas. Porventura, por essas coisas, não os visitaria, diz o Senhor, ou não se vingaria a minha alma de gente tal como esta? Talvez até aqui poderíamos continuar lendo. E se lêssemos no profeta Miqueias e nos outros profetas, então poderíamos ouvir um conteúdo semelhante, por meio do qual todos nós somos abordados. E é muito importante para mim que hoje não nos sentemos aqui e deixemos nossos pensamentos irem para algum lugar e pensemos, sim, poderia ser ele ou poderia ser ela, mas que Deus pudesse nos conceder graça e dizer: Senhor, sou eu. Isso se aplica a mim? Sou um irmão ou não sou um irmão? Sou um verdadeiro filho de Deus ou não sou? Estou preparando uma armadilha para outro ou não estou preparando? Que com todas essas palavras, não importam o que expressem, que campo estejam atingindo, da deslealdade às mentiras e ao engano, sua língua é uma flecha mortal? É a minha? É a sua? Isso se aplica a mim? Se aplica a você? Pois todo irmão pratica a mentira e o engano, e todo amigo sai para caluniar. Um amigo não é mais um amigo? Um irmão não é mais um irmão? Não podemos mais confiar em pessoas que se dizem filhos de Deus? Em que tempo chegamos? Eu me pergunto a mim nessa noite. E nós perguntamos a nós mesmos, cada um, pessoalmente a si. Esse é o tempo no qual nós vivemos agora? E está aqui, é uma afirmação muito ruim. Aqui é dito que estão até lutando. Em algum lugar está escrito ato de violência sobre ato de violência. Sim, aqui não podemos de outra forma assim. Enganam-se uns aos outros e ninguém fala uma palavra verdadeira. Acostumaram a sua língua a falar mentiras e se esforçam para fazer o que é errado. Que esforço errado para agir de forma errada. Qual é a utilidade desse esforço? A quem deve servir? A quem deve ajudar? Só pode causar dano? Em que tempo estamos vivendo? Aqui está adiante. Não conseguem evitar. Também essas três palavras são muito mais significativas do que somos capazes de entender no momento. Não conseguem evitar. Não querem fazer de outra forma, mas não conseguem fazer de outra forma. São colocadas nessa situação e não podem fazer de outra forma. Estão entregues a uma coisa e não conseguem evitar. Essa é uma situação terrível. E Deus proteja que isso se aplique a alguém. E que Deus ajude a mim e a todos nós a manter o espelho de sua palavra diante dos nossos olhos. Aqui está. E todo amigo sai para caluniar. Antigamente, um amigo era um amigo. Um irmão era um irmão. Em que época estamos vivendo? Até mesmo um amigo vai para caluniar. Certamente que você pode talvez confiar em um amigo um pouco mais do que se faria com alguém que está distante, e de repente se percebe que seu amigo sequer é um amigo de fato. Ó Deus, em que tempo nós chegamos? É um tempo ruim, um tempo sério, é o último tempo. E todas as palavras de Deus se cumprem em todas as áreas, independentemente se queremos ou não. Sequer somos perguntados, tudo se cumpre. E se esforçam para agir erroneamente. Aqui Deus não está falando com pagãos ou com incrédulos, com bárbaros, mas com seu povo. Ele diz, se ao menos eu tivesse um albergue para viajantes bem longe no deserto, eu deixaria meu povo e me afastaria deles. E, no entanto, ele não pode abandonar, ele não pode ir embora. Violência sobre violência. Engano sobre engano. Eles não querem me conhecer. Assim diz o Senhor. E então está aqui, vede, eu os derreterei e purificarei. Pois o que mais eu poderia fazer com a filha do meu povo? Flecha mortífera é a sua língua. Enganosas são as palavras da sua boca. Falam benignamente ao seu próximo, mas no seu coração lhe armam ciladas. Quem espera isso? Quem pensa nisso? Ninguém. Cada um só confia nos outros para serem o que eles mesmos são. Isso não é verdade? Eu sou bastante honesto em relação a isso. Isso aqui não é entretenimento aqui hoje. Temos um culto de oração, uma reunião de oração, mas não confio em ninguém para fazer mais do que eu mesmo sou capaz de fazer. Não mais. E se aqui é dito, fala-se bem com o seu próximo, mas no coração se prepara uma armadilha para ele, então aqui a boca e o coração não combinam, e lá onde o coração e a boca não são de acordo, não há concordância com Deus e com a palavra de Deus. E é por isso que todos nós temos que nos submeter à palavra de Deus para estarmos de acordo com Ele e com a sua palavra. Após isso, o Senhor fala então, devo deixar que algo assim fique impune com eles? Não foi apenas a fracasso de indivíduos, mas uns contra os outros, aqui cada um preparava uma armadilha com o outro, o irmão caluniando o outro, um contra o outro, aqui o relacionamento um para com o outro, e entre si é descrito assim mais ou menos 95%, isso é de fato a lição que temos que aprender como crentes. Viver em comunhão com Deus e uns com os outros, e que seja uma comunhão divina espiritual. Que novamente um amigo seja um amigo, que as palavras venham do coração, que não seja algum lugar uma armadilha que seja colocada em algum lugar. Vocês sabem como armadilhas são montadas. Eu tive que fazer isso muitas vezes, eu fiz isso em casa e na floresta. Uma vez para pegar raposa e outra vez para pegar camundongos. Eu conheço as grandes e as pequenas, mas talvez alguns de vocês também as conheçam. Mas aqui, quando se trata de armadilhas, que Deus nos proteja. Quem quiser pegar um rato em algum lugar, coloque a armadilha. E que alguém quiser prender uma raposa, coloque então essa armadilha aí com os espinhos para prender. Mas ai do irmão que prepara uma armadilha para o seu irmão. Ai do irmão. Isso não pode jamais acontecer. Deus quer purificar e santificar seu povo até o fundamento. E Deus não começará com o seu terno e o meu, Deus começará com o seu e o meu coração. E a purificação abrangerá todo o resto a partir do coração. E no final, uma congregação tem que estar aí sem mancha e sem ruga, na veracidade de Deus, aqui sobre a terra, chamada para fora pela palavra de Deus, lavada no sangue do Cordeiro. Isso simplesmente tem que ser assim. Não há outra maneira de manter esse estado até o fim, a não ser que o Senhor tenha misericórdia de seu povo. Vocês todos creem que Deus é capaz de nos transformar de acrescentar à congregação aqueles que serão salvos, e então estamos unidos como um só homem e oramos uns pelos outros, cremos uns pelos outros, ajudamos uns aos outros e somos amigos e irmãos de cada um e seguiremos em frente juntos com a ajuda de Deus. Quando eu li essa palavra em meu desespero, então vocês podem imaginar o que estava acontecendo dentro de mim. E no entanto sei, quando Deus fala de forma tão forte, sua palavra penetra porque é mais afiada do que uma espada de dois gumes e divide alma, espírito, medula e ossos. E então, o que Deus fez em você e em mim se torna revelado. Então, a sua língua não será mais uma flecha mortal. Então, nas tuas palavras não são abertas as coisas para que a armadilha esteja lá, mas então lá haverá veracidade, sinceridade e fidelidade. Então, teremos a natureza e a essência de nosso Senhor. E você sabe muito bem que ele foi vítima sempre de uma armadilha repetidas vezes. As pessoas estavam atrás dele, quer fosse sobre o sábado, quer fosse sobre isso ou aquilo, elas estavam sempre atrás dele. Ele não fez nada a ninguém. Ele passou pela multidão como um cordeiro. Todos queriam lhe fazer todo mal, mas ele seguiu o caminho do Gólgota. Vamos trilhar esse caminho com o nosso Senhor e dizer: ó Deus, essa palavra é uma palavra muito, muito séria. Eles dobram a língua como um arco, sim, com mentiras e não com veracidade. Ó Deus, fale ao seu povo. Bem-aventuradas as pessoas a quem ele ainda pode falar. Bem-aventurados aqueles que ainda recebem as palavras de Deus. Abençoados aqueles aos quais Deus ainda pode dizer algo e a quem o Espírito pode esclarecer a palavra. Bem-aventurado o homem que ainda se sente atraído pela proclamação da palavra. Bem-aventurado tal homem, pois ainda esses podem ser ajudados. Mas se ficarmos em algum lugar e nos retirarmos, recuarmos, estou dizendo a vocês, isso não vai funcionar. O estabelecimento da congregação do Novo Testamento não foi deixado para Paulo ou Pedro, nem para qualquer outro homem de Deus. O Senhor ordenou a seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai, ensinai, batizai e assim por diante. Ele ordenou tudo, mas ele não ordenou a ninguém: construa a minha congregação, ou você construa a minha congregação, ou você construa você. Ele disse: eu edificarei a minha congregação, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Senhor constrói sua congregação, e ele acrescenta os seus a ela. E se nascemos em sua congregação, e fomos batizados para dentro dela, inseridos nela, irmãos e irmãs, então nós somos membros no corpo de Jesus Cristo, atravessados pela veracidade de nosso Deus. Então nossa língua aumentará a sua honra e será como nos dias dos apóstolos. Não os ouvimos, cada um de nós, proclamando em sua própria língua os grandes feitos de Deus? Lá aí, um falou sobre o outro? Alguém lá usou sua língua como um arco e a mentira como uma flecha? Não. Eles estavam cheios do Espírito de Deus. O seu coração transbordava e aquilo que o coração tinha transbordava pela boca até o dia de hoje. Vocês não podem mentir para a boca, pois a boca revela o que está no coração. Vocês não podem mentir para vocês mesmos e não para os outros. E eu também não, ninguém pode fazer isso. Mas nós vemos, no início, o Espírito de Deus estava a vida de Jesus Cristo nos crentes. E eles sabiam o que deveria vir em primeiro lugar. Eles sabiam o que Deus havia feito neles e eles colocaram ao seu serviço e à sua disposição. E Deus os usou. E eu penso que Deus quer fazer o mesmo nesses dias. Essa é uma palavra que vai ao coração de todos nós, uma palavra que se dirige a você e a mim. E também isso não voltará vazio, mas voltará a Deus, mas cumprirá e realizará o que Deus enviou para fazer nessa noite. Amém. Vamos orar. Eu te agradeço do fundo do coração pelas palavras das Escrituras que nós lemos e contemplamos nessa noite. Senhor, é mais do que um espelho, é como uma balança na qual nós fomos colocados e pode ser dito pesado, pesado e encontrado muito leve demais. Ó Senhor dos Exércitos, ó Deus de Abraão, Isaque e Jacó, lembra-te de que somos carne e tu és Espírito, mas tu vieste a nós em carne, ó Filho de Deus, Salvador do mundo, tu és um sumo sacerdote fiel, um intercessor junto ao Pai. Por isso, te pedimos hoje à noite, interceda por todos nós e que o teu sangue fale por nós e nos absolva completamente. Amado Senhor, é nisso que cremos e é isso que nós pedimos. Eu tenho mais um pedido, ó Deus. Faça de mim um verdadeiro irmão para meus irmãos. Faça de mim um amigo fiel para os meus amigos. Senhor, que a minha língua seja refreada e que meu coração se encha do teu amor. Que me seja permitido carregar um tesouro em um vaso de barro. Senhor, carregues tu esse vaso de barro no qual se encontra esse tesouro divino, Senhor. Isso eu peço para mim, para todos os meus irmãos, para todas as minhas irmãs. Amado Senhor, não te afastes para uma estalagem no deserto, nem te retires, mas fica conosco, porque já está anoitecendo, já se tornou noite, ó Deus, e fale tão poderosamente conosco. E no momento que tua palavra é passada, venha o efeito divino pelo poder do teu Espírito, para que possamos vivenciar aquilo que nós ouvimos. Acrescente a tua congregação, edifique-a, aleluia, sobre o santíssimo fundamento da fé. Senhor, nós te louvamos e te adoramos, no nome de Jesus. Amém.